Shivish, vocês pensarem um pouquinho no Shabbat e me trazerem uma resposta no domingo, tá bom? O Rashi, no começo da Parashá, o Rashi traz uma famosa lembra do Rebbe Akiva, no fim de Masechet Kiddushin, quem se lembra? A Torá fala assim, a Torá. Olha no Pasuk, pessoal, olha no Pasuk Vav. Vamos lá. O começo de Matot, essa semana nós finalmente nos igualamos com Eretz Israel, né? Tanto tempo ficamos separados de Eretz Israel, sempre fazendo criar a Torá para lá e para cá, né? Então olha só, Pasuk Vav. Veim reni avia otá. O começo de Pashat Matot é sobre Nedarim, tá? E tem uma lahá na Torá que se uma mulher fez um neder, pega um chumash aí, pega um chumash aí, quero que vocês vejam dentro isso. É Torá Sheba Ksav, né? Tá? Vamos lá, pega um chumashim. Estão vendo? Então, se a mulher faz um neder, então ou o marido dela pode cancelar o neder, ou o pai dela pode cancelar o neder. Fala a Torá assim. Vimheni avia otá biyom shomo. Reni quer dizer... Ele tirou, evitou o neder, o pai ele fez isso, a fará é chamado isso na Gemara, no dia, ele tem que fazer isso no dia que ele ouviu que a filha fez o neder. Então é anulado o neder que ela fez. E Hashem vai desculpar para ela. É interessante esse pasuk. Opa, vem. É interessante esse pasuk, pessoal. É anulado o neder dela. É anulado, fala a Torá, porque o pai anulou o neder. Vashem islachla. Porque Hashem tem que desculpar. Não dá para entender o passo. Quem pergunta isso? O Rashi. A Gemara em Kiddushin, tá? O Rashi da Gemara em Kiddushin. Olha, Rashi. Vashem islachla. Tá vendo o Rashi, todo mundo? Bemakatuv medaber. O Rashi quer responder isso, tá? O Rashi não faz vimtoimar vieshloimar, mas quer responder. Makatuv medaber, beisha shenadra benazir. Uma mulher que fez um neder, ela nazirut. Ela falou que ela é nazir. Veshama bala, e o marido ouviu isso, ficou super assustado. Imagina uma esposa nazirá. Veshama bala, veferla. E ele fez uma afará, ele tirou o neder. Vehi lo yada. E ela não sabia que o marido tirou o neder. Ela achava que ela é nazirá. Vover et al nidra, veshota yainu mutamar lamentim. Achando que era nazirá, não sabendo que o marido tirou, né? Mesmo assim, ela bebeu vinho. Ela pecou. Ela achou que estava fazendo um pecado. Na prática, ela não estava fazendo um pecado, tá certo? Por que não? Porque ela não era mais nazirá. Mas ela não sabia que ela não era mais. E ela bebeu vinho. Zuish et slichá slichá. Essa mulher tem que ter slichá de Hashem. Vá falar, pisha humufar. Chidush, pessoal. Olha um chidush aqui desse Rashi. De novo, essa mulher na prática não é nazirá. Não é, porque o marido tirou a nazirá. Mas ela não sabe que ela não é nazirá. Ela acha que ela sim nazirá. E ela bebe vinho, mas a priori não fez pecado, porque ela não é nazirá. Mas como ela acha que ela sim nazirá, ela acha que ela sim está fazendo um pecado, então ela tem que ter slichá. Ela não é hayav makot. Ela não é, porque ela não fez. Mas Hashem islachla, isso fala a Torá. Hashem islachla. Se ela bebeu vinho, achando que ela tem que ter slichá. Termina o Rashi. Veima mufarim tzrichim slichá. Se aquelas mulheres que não têm mais neder têm que ter slichá de Hashem, kalvachomer sheinan mufarim. Kalvachomer aqueles que têm um neder e transgrediram o neder, claro que têm que ter slichá. Então, antes de mais nada, sabe, pshat esse Rashi. Uma vez, acho que eu falei aqui, deixa eu uma pergunta para esse Rashi. Eu não entendo esse Rashi. Chata para chuto Rashi, eu não entendo. Antes de fazer a pergunta que eu quero fazer para vocês. O Rashi termina assim. Em Kalvachomer, aquele que tem um neder que tem que ter slichá. Ah, Rashi, muito obrigado. O Rashi nos aprendeu de Kalvachomer que quem transgride um neder tem que ter slichá. É um pastor, por Rashi na Torá, que quem transgride um neder tem que ter slichá. Lo yachel, que chola tem piv yase. É um pastor na Torá. O que o Rashi fala? Eu aprendo de Kalvachomer que se quem não transgrediu, só achou que transgrediu, tem que ter slichá, kalvachomer, quem sim transgrediu, Claro que tem que ter slichá. Mãe, muito obrigado, Rashi. Muito obrigado. Tá novidade. Que novidade que é essa?
Não é novidade. Ele está tá falando da gravidade da coisa. Ele não está falando que o limuda por causa da
muito bem. Gravidade. Muito bem. Um chá deve ser isso. Prestem atenção. Não é que tem que ter um calva homer para falar que quem transgride um neder tem que ter slichá. É óbvio. É um passo na Torá. O Rashi está querendo mostrar. Olha como é grave. Como o Beto falou agora. Olha como é grave. Mesmo essa mulher que não transgrediu na prática, mas ela achou que ela está transgredindo, ela tem que testificar. Imagina alguém que sim transgride. É muito mais hamur. Muito bem. Isso é pshat para ajudar. Tem mais um pshat no Rashi, mas vou deixar para outra vez. Mas agora vem a pergunta. Prestem atenção. O que sai desse Rashi? Um hidush? É um hidush. Uma pessoa que não está fazendo pecado na prática. De novo, ela não é nazirá. O marido tirou a nazirá dela. Mas ela acha que ela é sim nazirá. E está bebendo vinho, ela tem que ter slichá. Mas ela não está fazendo o pecado. Olha que hidush. Ela acha que ela sim está fazendo o pecado. Ela acha. Mas ela não está fazendo o pecado. Tem que ter slichá. É um hidush. Isso é um hidush muito grande. Hidush muito grande. A priori a gente sabe que quem faz pecado tem que ter slichá. Quem não faz pecado não tem que ter slichá. Essa mulher na prática não fez pecado. O marido tirou a nazirut. Só que ela não sabia que o marido tirou a nazirut. E ela bebeu vinho achando que está fazendo um pecado. Mas não estava fazendo. Porque tem que ter slichá. Esse é o hidush. Porque na cabeça dela, ela estava pecando. Na cabeça dela, tem que ter slichá para isso. Então uma vez eu ouvi uma pergunta para esse Rashi de Morachai Makadosh em Pashat Vayechi. Prestem atenção. Todos se lembram da história de Yosef com os irmãos dele, né, que os irmãos venderam Yosef para ser escravo. No fim, Yosef ele virou lá o rei. E aí, quando os irmãos se encontraram com Yosef, estavam super chateados os irmãos. O que, que eles fizeram? Aí Yosef falou para eles, não se preocupem, não se preocupem. Né? Acalmou eles e falou assim o pasuk lá. Vatem chashavtem alai ra'a. Pode ser que vocês pensaram ruim para mim. Mas Elohim chashavah letová. Mas Hashem pensou bem. Através de vou me vender, vou virar rei. É, vocês pensaram mal, mas Hashem pensou bem. Leman asoka yomaze. Vem Orachai Makadosh. Eu vou ler para vocês alto. Duas linhas. Atem chashavtem Elohim chashavah letová. Varei ze domé למתכוון להשקות חברו כוס מוות והשקעו כוס יין שאינו מתחייב כלום והרי הם פטורים וזכאים גם בדיני שמיים. פעלו רחיים, כל כך לחס, יהיו כאלו דה פרופביו, אי, ונינו. ונינו. אינשו קופו, פנסנו כתו אינשנו די ונינו, מנה פרטיקה ויניו. אהו פנסי כאלה ויניו, מנה ויניו. E o Fábio bebeu, não aconteceu nada, né? Vinho, dá para beber, mas eu pensei que era veneno. Eu queria matar, mas não era veneno, era vinho. Fala, Rahim, nesse caso, eu sou raiava alguma coisa? Eu tenho algum issur nisso? Areia em Turim, Zakaim, Gambe Direi Shamaim. Não fiz nenhum pecado eu não fiz. Mesmo que eu queria colocar veneno, eu pensei que era veneno, mas como na prática não foi veneno, então eu sou Patur Direi Shamaim. Perguntou um rabino, como que bate esse Rashi com esse Orachai Makadosh? Orachai Makadosh fala que se na prática não fiz pecado, mesmo que eu queria fazer pecado, não, mas se eu não fiz na prática, eu sou patur b'dinei shamayim. E o nosso Rashi, na nossa paraxá, falou, essa mulher, pensando que era nazirá, não era nazirá, pensando que era nazirá, era pensando que está fazendo um pecado, Sarich Slicha Mina Shamaim. Por que na prática não fez pecado?
Diferente. Um é Benadão na Macoma, outro é Benadão na Caveirão.
Muito bem. Essa é uma das diferenças. Muito bem, Vico. Muito bem. Isso é Bahru que há alguns anos de Yeshiva, tá bom, pessoal? Isso é um Bahru de Yeshiva. Tem várias diferenças que dá para pensar. Tem mais. Não param de pensar por causa dessa resposta, tá? Mas uma das respostas, diferenças que dá para falar, é isso que o Vico falou agora. Ben Adam Lamakom é o pecado que eu estou fazendo com Hashem. Então, se eu achei que eu estou fazendo um pecado, mesmo que eu não estou fazendo, mas tem que ter um pouco de slichá. Porque eu pensei que eu sim estou fazendo um pecado. E eu mesmo assim eu fiz. Ben Adam Lachaveró, o principal pecado na Lachaveró é que eu causei um prejuízo para o outro. Se na prática eu não causei um prejuízo para o outro, e daí que eu pensei que eu causei, que eu vou causar? na prática eu não causei. Então não adianta. Eu posso ter pensado que eu vou causar, mas na prática eu não causei, então não tem pecado. Não tem pecado. Com Hashem, se eu achei que eu estou pecando com Hashem, me rebelando com Hashem, isso é um pecado. Isso é um pecado. Entendeu a diferença? É um pouco dark. Vai ter mais diferenças. Quem quer pensar Shabbat, tem mais uma diferença nisso? Alguém vai ter uma diferença? Tem mais uma diferença.
Uma, ela se colocou, ela virou, tipo, ela falou, eu vou ser Nezirá, e ela foi lá e pecou. Tipo, ela, sei lá, ela virou, ela se colocou Nezirá e pecou.
Daí, o que que isso
aqui, muda? Né, ele foi lá e botou, tipo,
ela botou veneno, botou que é veneno, ele achou que é veneno.
Mas eu vou ser Nezirá e vou lá e pego, tipo, porque você foi Nezirá, então, você foi, eu vou ser Nezirá e vou tomar vinho?
Não, não foi, né? Hoje ela falou que ela vai ser Nezirá e amanhã ela bebeu vinho. Não tem que ser que ela fez Bedafka isso. Não sei.
Mas eu acho que ela jurou.
Ela jurou, mas o marido tirou o juramento dela. O marido tirou. Não tem juramento na prática. Porque ela achou que ela jurou. Ela achou que ela fez a Nezirut. Tem que pensar mais.
Aqui no ato ela fez a coisa errada, que era beber vinho. Ali ele deu... Ele deu o vinho, ele não deu o veneno. Então o ato dele, mesmo que ele
quebrou para fazer... Porque também não fez um ato errado. Uma mulher normal pode beber vinho. Pode beber vinho. Moshe, tem uma resposta aí? Pergunta boa. Chamata ta shira? Shira tova. Tá, pensa um pouquinho em Shabbat. Podemos começar, continuar a falar domingo. Vá lá.
Pode ser alguma coisa a ver com isso aqui. Em um deles era tipo um período que ela tava, tipo, não podia beber vinho. Tipo, a vida inteira ela pode beber vinho. Já o outro, tipo, em qualquer parte da
não,
vida...
Não pode dar veneno pro amigo.
Tipo, tem alguma coisa a ver que é, tipo...
Deveria ser pior do veneno.
Pior? Porque pior?
Deveria ser pior.
Não, ele tá falando que como é só... É mais calo, uma coisa que é só...
Então, o que é mais calo?
Não, que, como é... Uma coisa que só não pode fazer nesse tempo, ele tem que evitar mais.
Ele tá acostumado.
É bom, é uma boa resposta. Que foi?
Acostumado a tomar vinho, então
tomar vinho.
Tomou aqui, tá bom. Mas ninguém
está
acostumado
a sair. Ao contrário, você está falando? Ao contrário, você está falando, então. Então dar veneno para o amigo é pior, você está falando. Dar veneno para o amigo. E o Haim, ele fala que não tem nenhum missur. Nenhum missur. Aí o Jaque falou, é o contrário, o Jaque falou. Que como... Dá pra falar que o Jaque falou assim.
No outro, só por causa que o marido salvou ela. Porque ele tirou do veneno, ele próprio se salvou. Ele que colocou vinho. Tipo, por engano.
Aqui na mulher. Ela por ela ia fazer isso. Não, tá certo. Ela por ela ia fazer isso. Só que porque o marido fez a fará, então não foi. Aqui na prática eu não fiz. É, também é bom. A gente continua falando sobre isso, o quê?
Tem uma muito boa que você
está guardando. Tem uma parecida com essa que o Nissim falou agora, mas para todas as respostas tem uma pergunta. Domingo a gente continua falando, eu queria falar um pouco de Mussar, senão não vale, né? Domingo continuamos a falar sobre isso, domingo, tá bom? Vamos falar as respostas e as perguntas que tem para isso. De Mussar, eu queria falar para vocês o seguinte, duas coisas. Número um, nossa paraxá, tem a paraxá de Matot, tem sobre Milchemet Midian. Vocês sabem que Midian foi aquela, o povo que as meninas fizeram os homens pecar. Elas foram ter relações com os Yehudim, as Goyot, lá de Midian. Então, Hashem falou que tem que fazer guerra com o povo de Midian. E nessa guerra, foi a única guerra que Shevet Levi também foi. Em todas as guerras que tinha, quem se lembra, Shevet Levi não ia nas guerras. Nessa guerra, Shevet Levi foi também. Por quê? Quem sabe a diferença? A diferença é essa, só para apressar. Outras guerras eram por Eretz Israel. Guerras por Eretz Israel, Shevet Levi estava fora. Por que estava fora? Porque Shevet Levi já tinha a parte dele de Eretz Israel. Era no Arei Miklat, eram as cidades que eles tinham. Não foi dividida, não foi entregue para Shevet Levi, Eretz Israel, outras partes. Dividido para Shevet Levi. Shevet Levi já tinha a parte dele. Shevet Levi estava estudando Torá, estava mufcado de tudo isso, de material. Então eles não iam para a guerra. Essa guerra de Midian era uma guerra espiritual, pessoal. Midian que fizeram o povo judeu pecar, não é brincadeira, certo? Então era uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual, falou Hashem, Levi também tem que ir. Também tem a ver com Shevet Levi, isso não é material, isso, então Levi também teve que ir. Interessante que Hashem falou para Moshe Rabbeinu assim, olha só, pessoal. Moshe Rabbeinu assim, você vai agora fazer essa guerra de Midian e logo depois você vai morrer. Essa é a tua última missão, falou Hashem para Moshe Rabbeinu, da tua vida. Fala a Torá que logo depois Moshe Rabbeinu foi, juntou a Israel, foi 13 mil, soldados foram guerrear, logo depois. E Urashi fala aqui para mostrar a grandeza de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sabendo que essa é a última missão dele, sabendo que logo depois ele vai morrer, então ele podia tirar o pé do acelerador. Ah, ele vai fazer ano que vem, vai essa guerra, daqui 2 anos. Tem muita coisa para resolver antes de morrer, né? Então deixa eu resolver tudo, depois eu vou fazer essa guerra. Não. Ele já foi e fez a guerra, mesmo sabendo que ele vai morrer depois, a grandeza de Moshe Rabbeinu. Isso fala Urashi, depois vocês vão ver no Urashi. E a minha pergunta para vocês é, por que mesmo? Moshe Rabbeinu, mesmo, sabendo que, essa, que depois disso ele vai morrer, Hashem não mandou ele fazer isso agora. Se Hashem falaria para ele, você tem que fazer isso agora, aí tudo bem. Hashem falou, olha, vai, você vai fazer a guerra e depois você vai morrer. Ah, ele podia fazer a guerra daqui 5 anos também. Talvez faltaria nos rizim magdimim le mitzvot, talvez, sei lá. Faltaria, mas ele, Hashem não falou o tempo que ele tem que fazer essa guerra. Então, ele sabendo que ele vai morrer depois, então qual a pressa? Espera. Resolve tudo se resolver na tua vida. Vai, depois você vai fazer a guerra, depois você morre. Por que ele teve que fazer agora já a guerra?
Vai atrasar a benícia de entrar em Eretz.
Já ouvi essa resposta. Pode ser. Também, uma resposta podia falar assim também, que ele não queria atrasar a benícia de entrar em Eretz Israel. Pode ser. Mas eu quero falar para vocês que a resposta verdadeira para essa pergunta é que a pergunta nem começa. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Nós estamos aqui, somos pessoas normais, seres humanos normais. Para a gente, a vontade de viver é uma vontade muito natural, como todo ser humano. A Mishnah em Pirkei Avot fala, lembra da Mishnah em Pirkei Avot? Olha, é interessante o ser humano. O ser humano não quer de jeito nenhum vir para esse mundo. Bal korcha hatar notzar, fala a Mishnah lá. Hashem quer, o Neshama não quer vir para baixo, mas Hashem força a vir. Quando já veio para baixo, está grávida, né? A mãe está grávida, agora tem que nascer a criança bal korcha hatar notzar, não quer. A criança não quer sair da barriga da mãe, mas não tem jeito, tiram a criança da barriga da mãe. Mas quando já está aqui nesse mundo, bal korcha hatar met, fala a Mishnah, ninguém não quer morrer. Todo o que não se paga de dinheiro, pessoas que estão doentes, não sei o que lá, dão toda a fortuna delas para poder ficar vivo, mais humano. É a vontade de viver, vontade natural que todo ser humano tem para viver. É uma vontade natural, todos nós temos essa vontade. Mas por que essa vontade de viver que nós temos? Por quê? Porque é vontade de viver. Fala aqui, Má.
Não sabe o que está esperando por ele.
Lá em cima. Depois da morte.
Hoje eu estava vivendo lá em cima já, então ele...
Tá, deixa eu falar um pouco melhor. Pode falar, você falou agora também aqui, mas pode falar assim. Mas olha o que eu queria falar para vocês. A nossa vontade de viver é muito séria, é para viver, é para curtir a vida. Nós somos pessoas normais, simples, né? A gente não quer viver para fazer mitzvot. Nossa vontade de viver é para fazer mitzvot, para estudar a Torá? Acho que não, né? Ou sim? Acho que não. Nós queremos viver porque a gente quer curtir a vida, queremos viver, queremos ter as alegrias que nós temos nas nossas vidas, os prazeres que nós temos. Normal. Moshe Rabbeinu não era assim. O tzadikim, para vocês saberem, não é assim. A vontade deles de viver não é como a nossa vontade de viver. A vontade deles de viver é para fazer a vontade de Hashem. Para fazer Torá e Mitzvot. Não sei se vocês conhecem tzadikim, mas quem conhece Gdolim, rabinos grandes, né? Avad Yosef, Rav Chaim Kanievski, todos os rabinos grandes que vocês conhecem, ouviram já, são pessoas. Rav Chaim Kanievski, por que ele quer ficar vivo? Por quê? Porque ele quer jogar futebol? Quer ver um jogo de futebol? Por isso? Quer ver o jogo da final? Por isso ele quer ficar vivo? Porque ele quer fazer mitzvot, ele quer fazer Torá e mitzvot. Dizem que o Gra, antes dele falecer, ele pegou o tzitzit na mão dele e falou, tá vendo, antes dele falecer, aqui nesse mundo, por alguns centavos, Ele falou kopikas. Naquela época o dinheiro era kopikas. Por alguns kopikas dá para fazer uma mitzvah de tzitzit. Depois acabou. Lá em cima não tem mais jeito fazer mitzvot. Esses rabinos grandes, tzadikim, eles, a vontade deles de viver é para fazer mitzvot. Vontade de Hashem. Então eu pergunto para vocês. Tem cabimento fazer uma pergunta dessas? Moshe Rabbeinu, por que você não esperou e fez a guerra 5 anos depois? Podia viver mais 5 anos. De qual a pergunta? Ele podia viver e não fazer a vontade de Hashem? Hashem quer que faz a guerra. Então podia viver agora e não fazer. Todo motivo que Moshe Rabbeinu queria viver é fazer a vontade de Hashem. É fazer a mitzvah. Moshe Rabbeinu não tinha uma vontade de viver para fazer. Então se Hashem falou para fazer a guerra, então Moshe Rabbeinu falou, vamos fazer a guerra. Esse era o motivo dele, o objetivo dele de vida. Só para terminar, tá? Já está atrasado já agora. Eu falei para os outros Bahurim, hoje antes, tem na continuação da Parashá, é só para terminar com isso para vocês, tá? Na Parashá tem uma história bonita, no Parashat Masei, que Bnei God, Bnei Reuven, eles queriam conquistar, eles, quando chegaram Ever HaYarden, de Eretz Israel, eles queriam ficar lá. Ever HaYarden, como se fala isso em português, Ever HaYarden? Tem uma palavra, vocês sabem que é Ever HaYarden, né? Esse lado de Eretz Israel, lado Mizrach. Eles queriam ficar lá porque era muito bom para pasto, fala a Torá. E eles tinham muito rebanho e era bom para pasto. Então eles falaram, Moshe Rabbeinu, podemos receber essa parte aí de Eretz Israel, esse Ebrei Arden? Aí Moshe Rabbeinu deu uma bronca neles. Vocês vão ver lá no Chumash, dentro. Deu uma bronca neles. O quê? Vocês são egoístas? Vocês querem deixar os irmãos de vocês irem para guerrear sozinhos? Vocês vão ficar aqui sozinhos? E deu uma bronca inteira. Depois que ele deu a bronca, eles falaram, não, Rabino, nós não pensamos isso. A gente vai junto guerrear com nossos irmãos. Mas depois que terminar a guerra, a gente volta e recebemos essa parte de Ever HaYarden. Aí Moshe Rabbeinu aceitou. Mas isso é o Tnai que ele fez. Aqui se aprende Tnai, condição. Moshe Rabbeinu falou para eles assim, vocês podem ficar com essa parte de Ever HaYarden, mas com Tnai, se vocês vão entrar e guerrear junto. E se não, não. Tá, isso, vocês vão ver dentro na Parashá, Shabbat também. Pergunta os Meforshim. Vocês vão ver, é muito estranho na Torá. Moshe Rabbeinu dá uma bronca inteira. E ele entendeu errado, Moshe Rabbeinu. Eles nunca pensaram em falar que eles não vão entrar a guerrear. Eles pensaram como eles explicaram depois. Por que eles não cortaram no meio, Moshe Rabbeinu? Não, é o Rabino, você não entendeu a gente. A gente não pensou em não entrar. A gente vai entrar junto, mas vamos guerrear, mas depois a gente volta. Não. Eles deixaram o Rabino dar aquela bronca neles e ficaram ouvindo a bronca. E depois que o Rabino terminou de falar, eles falaram, não, Rabino, você não entendeu bem a gente. A gente pensou, podia cortar no meio. Então a resposta simples é, não se corta no meio o Rabino, né? É por respeito para o Rabino. Mas o mundo, ele fala uma resposta muito bonita, com uma história. Uma história que tem um dos Admurim de Gur, Hidusharim, muito, muito grande. Quando ele era criança, ele ficou acordado quinta-noite inteira estudando. Sabe que os Hassidim e os Litaim. Mais os Litaim. Hassidim ficam sexta-noite. Os Litaim, quinta-noite, ficam acordados a noite inteira estudando Torá. Na Deshivot, lá em Eretz Israel, vocês vão ver, tem Bachurim que ficam quinta-noite inteira estudando. Então, tem um rabino que ele, quando criança, tinha 12 anos, ficou estudando a quinta-noite inteira com um amigo dele. E às 5 da manhã, ele foi dormir. Às 8 da manhã, ele estava dormindo, e o avô dele, que era um rabino muito grande, passa no quarto dele, vê 8 horas da manhã ele dormindo, acordou ele, deu uma bronca no neto, você não tem vergonha? 8 da manhã você ainda está dormindo, você não tem vergonha? Deu uma bronca inteira nele. E o amigo, que também estava dormindo também lá, depois falou fala pro teu avô, você ficou acordado a noite inteira, você não foi dormir às 10 da noite, você ficou acordado até às 5, fala... E o menino não, o menino fica ouvindo a bronca, e o avô dando uma bronca inteira no neto. Aí quando o avô foi embora, o meu amigo falou, por que você não falou pro teu avô que você ficou acordado a noite inteira? Então ele respondeu, eu tenho o schut de receber uma bronca do meu avô tão grande, eu vou abrir mão desse schut? É um schut ganhar uma bronca de um tzadik tão grande. Eu queria receber, é bom. Então ele ouviu a bronca e não falou nada. Assim se conta a história. Então aqui também, os Yehudim, mesmo bronca, mas de Moshe Rabbeinu, uma bronca é o schut receber. Então, mesmo que Moshe Rabbeinu não entendeu, É, certo, né? Que ele, mas ele estava dando a bronca, então eles ficaram quietos ouvindo a bronca. Esses negócios, ouvindo a bronca de Moisés Rabbeinu, não escuta, ouviu uma bronca de Moisés Rabbeinu. Quando ele terminou a bronca, ele falou: não, Rabino, você não entendeu direito. Claro que nós vamos guerrear, tá? Shabbat Shalom.